Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, o podcast semanal da revista Você S.A. Hoje, excepcionalmente, a Elisa Tosi, nossa editora-chefe, não pôde comparecer ao estúdio. Então está aqui comigo a Luísa Granato. Oi, Lu.
Oi, bom dia. Hoje, no 17º episódio do Rádio Peão, lançamos uma pergunta aos nossos ouvintes. Você tem medo de robôs?
Apesar do avanço da inteligência artificial e sua cada vez mais intensa introdução no mercado de trabalho, nós já mostramos aqui em outros episódios que o cenário apocalíptico do fim dos empregos está descartado por grande parte dos especialistas em futuro do trabalho.
No entanto, sabemos que atividades pouco criativas e muito repetitivas terão maior chance de ser automatizadas e que a maioria dos empregos sofrerá alguma mutação por conta da tecnologia. E que novas carreiras também irão surgir neste processo.
E se é certo que vamos trabalhar lado a lado com máquinas inteligentes, como será o nosso dia a dia? E que outros tipos de mudanças os robôs irão impor a nós?
Segundo o estudo do Federal Reserve de São Francisco, o Banco Central americano, realizado em outubro deste ano, a automação já tem um forte efeito nos salários americanos. Mesmo com a baixa taxa de desemprego no país, economistas observaram uma redução da renda nacional direcionada aos trabalhadores.
Para os pesquisadores da instituição, o medo de ser substituídos por robôs faz com que os trabalhadores fiquem, desde já, mais relutantes em negociar aumentos. No primeiro bloco, nós vamos entender se o medo que sentimos dos robôs tem fundamento, mostrando as aplicações e o impacto da tecnologia no mercado.
No segundo bloco, vamos falar das incógnitas que permanecem, dos problemas que podem surgir no futuro do trabalho e como se adaptar para a inteligência artificial. Para debater tudo isso, estamos aqui no estúdio com a Lígia Zottini, pesquisadora, futurista e fundadora da Voices.
O Jonathan Merrick, professor de Machine Learning da FIA e cofundador da DataRisk, que estaria aqui conosco, teve um probleminha de saúde e não pôde comparecer. Então, Jonathan, melhora para você.
Sim, melhoras, Jonathan.
Lígia, muito obrigado pela presença.
Bom, gente, é uma honra estar aqui. Muito, muito obrigada. E esse é um tema que gostamos muito de falar.
Sim, bastante.
Tenho certeza que vai dar bastante pano para manga essa discussão. Para começar a nossa conversa, a gente vai falar desse pavor que nós temos da tecnologia quando ela é associada ao mundo do trabalho. Faz sentido o medo que a gente sente da inteligência artificial? E as tecnologias, elas têm um motivo para ser tão assustadoras?
Bom, eu acho que a gente sempre fala lá no Voices que existe um efeito Black Mirror, ou um efeito Exterminador do Futuro, um efeito desses grandes roteiros de Hollywood, que eles cometeram três grandes problemas pra gente. Eles contaram que os inimigos eram os ETs, que quando eles entrarem, eles vão destruir tudo. Eles contaram também que os russos, por muito tempo, também eram inimigos. A gente fica meio assim, né, de acreditar que, será que são bonzinhos mesmo? E eles fizeram a mesma coisa com a máquina. Então foram, pelo menos, os últimos 30 anos de roteiro do consciente aí, das pessoas acessando todas essas narrativas. E a mais recente é a Black Mirror, né? As pessoas têm muito medo daquilo. E por que elas têm muito medo daquilo? Porque é sempre o melhor da tecnologia. A tecnologia é incrivelmente desenvolvida, com a humanidade muito baixa. É uma humanidade que se perdeu na sua humanidade. E aí o encontro dessas duas coisas, porque a tecnologia é neutra, é onde dá o medo e dá os problemas, porque literalmente vai dar os problemas. Agora, a minha provocação e a provocação do Voices é: será que a maioria da humanidade vai ser o melhor da tecnologia com o pior do humano? Então, o nosso medo nasce desse lugar, da nossa não capacidade de se exercitar como humano. Tá, acho que a pedida agora é, eu li hoje de manhã, só estava saindo de casa, o quanto que empresas de tecnologia estão absorvendo cada vez mais artistas e filósofos. Não para dar para eles essa coisa de qual é a filosofia, não. É para que a gente possa entender qual que é o novo papel do humano. E é sobre isso. Tá? O nosso medo é eu encarar a humanidade tal qual ela foi até agora e colocar a máquina como protagonista. O medo nasce aí.
Lígia, você diz que a humanidade se perdeu enquanto humanidade. O que você quer dizer exatamente com isso?
A humanidade, ela se perdeu enquanto humanidade nesses recortes de Black Mirror, de narrativas, onde eu não consigo seguir desenvolvendo a minha melhor versão como humano e sigo na prática da Revolução Industrial 3.0, que era o quê? O homem era parte da máquina, a parte do processo. Ele era tão máquina quanto a linha de montagem. Visto o que o nosso genial Charlie Chaplin fez há mais de 100 anos atrás, no Tempos Modernos, ele já fazia uma crítica de forma perfeita que a gente não nasceu para fazer aquilo. No Voice, a gente tem uma frase que vira camiseta, o pessoal fotografa, que é: todo o trabalho que a máquina faz melhor do que o humano, ele é, no mínimo, um trabalho para não humanos. Mas existe o aplicar mais extremo dessa frase, que ele é um trabalho desumano. Então, todo mundo sabe a parte do dia, né, que é usado como máquina. E que se já tivesse uma máquina, você provavelmente poderia ser mais humano. E o que é ser humano? A gente faz muito mais coisas criativas, muito mais coisas colaborativas. Tem um nível de empatia muito maior. Tem essa coisa do pensar de um outro lugar e não uma repetição mecânica. A automatização já está fazendo isso pela linha de montagem e a inteligência artificial vai fazer nos escritórios, nos trabalhos intelectuais. Eu brinco que ela vai entrar para substituir só o trabalho que é usado uma inteligência superficial. E a gente sabe qual é a parte do dia que todo mundo é usado dessa forma.
E você vê alguma tecnologia que surgiu recentemente que já tem essa surpresa de como ela é usada de forma mais humana?
A gente tem vários exemplos lá. Mas tem um que eu gosto de dizer que é expansão de consciência programada. Então, é uma tiara, chama Muse, M-U-S-E. E ela predispõe as pessoas, dois minutinhos todos os dias de manhã, ela lê, é uma tecnologia baseada na medicina, ela lê as suas ondas cerebrais. E você consegue saber, a gente consegue saber se você está estressado, ou seja, a sua atividade cerebral está muito forte, se ela está normal. Então, se você realmente conseguiu estar em estado de presença plena, o tal do mindfulness, que a gente fala hoje bastante, tá? 2 minutos, através da respiração, você consegue sair, porque você começa a escutar umas tempestades, porque é uma realidade imersiva sonora. E aí, através da respiração, você começa a ouvir garoinhas, até você chegar a ouvir passarinhos. É óbvio que você não vai sair com essa tiara na rua, pro trabalho, mas você treina o seu cérebro. Qual que é o estado de passarinho? Então, tá vindo muita tecnologia por aí para ajudar a gente a tirar esse melhor do humano, que tem a ver com a gente cuidar das nossas fragilidades, dos nossos medos, das nossas raivas. Todo futurista, quando chega no pico de ver os dados tecnológicos, e não sou só eu, mas o Peter Diamond, por exemplo, da Singularity, o Harari, que estava aqui no Brasil ainda esse semestre, eles falam que a gente vai precisar se conhecer, né? A frase do Harari que eu mais gosto é: conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E a hora que eles te conhecer melhor do que você mesmo, fake news vai ser brincadeira de criança. Então, alta tecnologia precisa ter a humanidade também se desenvolvendo.
A gente teve um outro convidado aqui. Essa questão que você está falando do conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. Ele disse assim: a gente ainda pode viciar o algoritmo errado, né? Fazer o algoritmo manipular a gente. Porque você está assistindo Netflix e você vai ali fazendo buscas, ele vai aprendendo e vai aprender que você gosta de porcaria. E vai começar a te mandar só cada vez mais porcaria.
É isso aí.
Né? Então...
Isso a gente chama de algoritmo de comportamento, né? O behavioral, aonde eu te influencio. O melhor das hipóteses talvez seja o que você falou, do Netflix entregar a porcaria. A pior das hipóteses foi o que aconteceu com a Cambridge Analytica, por exemplo. Né?
Exatamente.
Quem não assistiu, a dica fica: assista o documentário no Netflix lá, o Privacidade Hackeada. Eles vão explicar que eles hackeavam os indecisos. Por que os indecisos? Porque eles não conheciam a si mesmo naquela temática que era política, tá? Mas não era qualquer indeciso. Eles falam lá que eram os indecisos influenciáveis, tá? E principalmente aqueles que eram inflamados. Por quê? Porque eles tinham 5 mil pontos de toque. Eles sabiam que as pessoas o tempo todo, através do Facebook, estavam falando e estavam se posicionando. Então eles pegavam o target, né? Assim, ó, eu fui contratado pelo político tal e vou falar bem desse meu contratante para aquele target. Não, eles pegavam o medo das pessoas e influenciavam através do medo delas. Porque elas eram inflamadas e elas eram indecisas. Elas não conheciam a si mesmo naquele tema. Eu acho que o futuro tem a ver com isso, com máquinas nos ajudando a nos conhecer melhor. A gente ficou muito tempo não podendo falar que eu fazia terapia, não podendo falar que a gente fazia uma série de cuidados pessoais, né? Tinha aquele preconceito. Hoje em dia, eu brinco assim, a quantidade de aplicativos que nasceram nos últimos 5 anos, quando a gente se tornou móvel, foi a quantidade de ferramentas de autoconhecimento que nasceram em paralelo. Não é, como pesquisadora, não é uma tendência que a gente pode colocar separado, tá? É uma tendência que, embora não esteja nas mesmas notícias, elas se conversam. É, tem aí um melhorar do humano para que o Black Mirror não aconteça, sabe? Sim. Aquele monte de humano no Black Mirror são pessoas que não estão se curando, se conhecendo, se trabalhando. Né?
Agora, diante de tudo isso que você está falando, eu fico imaginando que as empresas também vão ter um papel fundamental.
Fundamental.
Elas precisam se reinventar, porque se as empresas ao mesmo tempo são ambientes que fazem com que o humano seja uma máquina. Você não contesta, você segue processos, você não pode ser muito crítico, porque senão isso vai te causar um problema.
Exatamente.
Então as empresas também vão, assim, nos adormecendo, né?
A gente brinca que essas empresas que nasceram agora, as unicórnios, que nasceram a partir do momento, né, da internet, da tecnologia, dos últimos 20 anos principalmente, elas não trouxeram à toa as paredes coloridas e as comidas grátis, né? Isso num primeiro momento parece uma grande statement de imobiliário ou de escritório, mas não é. Ali ela está dizendo assim, olha, eu preciso que você esteja fisicamente, não pensando nem em fome, né? Eles têm uma série de benefícios para que a pessoa não, né? O máximo do benefício é, tem empresas que ofertam congelamento de óvulos, para que você não pense em absolutamente nada, né? Para que você esteja ali. E tem essa coisa do colorir, porque tem uma conversa entre o meio ambiente que você está, né? Se ele é muito cinza, ele parece uma linha de montagem, aquilo não é predisposto àquelas características que a gente falou que vai ser importante agora: criatividade, colaboração, empatia, estar ali no lugar do outro. Então, a sua pergunta é brilhante, porque eu acho que as empresas vão passar de ser grandes conglomerados, onde a marca, a pessoa jurídica é mais importante, para a gente resgatar a razão social, sabe? Qual é a sua razão social de existir? A hora que você me fala que a sua razão social de existir, por exemplo, lá no Voices, é o progresso através da tecnologia e do humano, eu atraio outras pessoas e eu deixo de ser uma empresa. Eu me torno um ecossistema ou uma plataforma, onde eu vou atrair pessoas para que na mesma missão, se a sua missão também é essa, a gente consegue trabalhar aqui, talvez com outras relações trabalhistas. Nem todo mundo quer ser CLT. Mais. E parece algo contraproducente nas discussões que a gente está tendo agora, mas se você está no meio tecnológico, você tenta contratar, por exemplo, um developer, né? Que é esse povo que não falta trabalho para eles, já estão tão migrados para as novas economias que não falta, né? É, a hora que você tenta contratar ele com um CLT, carreira de 10 anos, e fazer a progressão, ele fala, não quero. Eles geralmente querem CPJ, eles geralmente querem trabalhar para o projeto, porque eles sabem que não vai faltar. Então, as empresas elas vão ter que entender que quanto mais no futuro elas querem estar, mais elas vão ter que entender qual é realmente o recurso que eu vou ter entre o humano e aquilo que está ao meu redor. E aí vai ser menos sobre as marcas e mais sobre o conjunto das pessoas que fazem aquelas marcas. Essa é uma grande virada.
E voltando um pouco sobre a inteligência artificial nesse momento. Segundo uma pesquisa recente da Gartner, em 4 anos houve um crescimento de 270% no uso de inteligência artificial nas empresas americanas. Como é que você vê que essa inteligência artificial está sendo aplicada no mercado, dentro das empresas? Como é que é o efeito dessa tecnologia já aqui no Brasil?
Tá. A gente tem aí empresas grandes, eu vim de uma, né? Foram 12 anos na IBM. O que a gente percebe é que o Brasil é um grande polo para esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque essa tecnologia roda com dados, tá? Humanos. E nós somos uma das 10 maiores populações em relação a país do planeta. Então, ao fato que a gente, de repente, não desenvolve as patentes de inteligência artificial, porque são 9 grandes cérebros, são 6 entre Estados Unidos e Europa e 3 na China, a gente tem aquilo que elas não funcionam sem, que é o petróleo, que são os dados, né? E a hora que eu tenho mais de 200 milhões de brasileiros produzindo dados, não é à toa que a gente está entre os top 3 de tudo. Top 3 do Netflix, top 3 do Facebook, top 3 do Google. Todas as mídias sociais, nós estamos lá gerando muitos dados. E é muito do brasileiro estar ali fazendo tudo isso. Então, respondendo a sua pergunta, quando o Watson vem para o Brasil, é o segundo país depois dos Estados Unidos. É a segunda língua ele aprender depois do inglês. Então, você começa a perceber que não é à toa que uma empresa como a IBM faz um movimento desse, né? Tem uma grande quantidade aqui de negócios para ser feito. Em hospitais, em bancos, ele veio primeiramente para os bancos. Então, desse lugar, o que eu posso dizer é, tirando as grandes corporações que têm como contratar um cérebro artificial de uma Microsoft, de uma IBM, de uma Apple, e aplicar nas suas atividades, o que a gente está vendo para todos os lados aqui, nas empresas menores, são chatbots. né? Como é que eu coloco o machine learning? Alguma coisa que… Sabe aquele primeiro layer, onde eu realmente uso o humano como máquina? Todo mundo sabe a parte do telemarketing ou do call center que você tem, que o humano tá lá, além de um script. Ele não pode sair daquilo, ele é realmente uma máquina. Você preferia estar falando com a máquina. E ela também… Essa parte é a que a gente vai ver migrar nos próximos 5 anos em massa para algum tipo de chatbot, algum tipo de inteligência social e artificial para que possa liberar os humanos dessa história, né? E que a gente não precisa estar ligando e nem recebendo ligação de algo que não faça sentido. Então, eu acho que os chatbots vai ser a nossa porta de entrada nos próximos 5. E a gente vai começar a experimentar assistentes pessoais com a Alexa chegando no Brasil. Eu acho que oficialmente, a gente já importava ela nas malas, nas viagens internacionais, mas ela falava inglês, ela não vinha com toda a potência. A hora que ela chega, o mês passado, oficialmente, em português, acessível, onde as pessoas vão poder comprar nas festividades agora. E elas vão testar a próximo grande movimento, que é o voice search, ok? E a gente vai abrir, não à toa, eu tenho certeza que vocês também, como eu, apaixonada por livro, ainda compro livros que eu não consigo mais ler. Eu tenho um monte de livro lá da minha cama, na minha casa, e eu não consigo mais ler, porque é difícil ler tanta letrinha com os nossos trabalhos sendo trabalhos de letrinha, né? Todo mundo aqui escreve o dia inteiro, né? Sim. Se tá nesse trabalho mais migrado para os escritórios e parte intelectual. A gente está migrando para a palavra falada. Não à toa, nós estamos num podcast, numa empresa que, enfim, secularmente está acostumada a comunicar. E essa coisa do crescer o podcast, a gente vai escutar as coisas. E a hora que eu começo a falar com a Alexa dentro de casa, eu estou aprendendo a buscar as coisas com a voz. E não mais com o dedinho no Google.
E, Lígia, você trabalhou bastante tempo na IBM, você citou aqui de passagem o Watson.
Sim.
Que é uma tecnologia absolutamente revolucionária. Para o ouvinte que não conhece o Watson, eu queria que você explicasse um pouco dessa tecnologia e contasse o que ela já tem feito no mundo.
Perfeito.
De muito surpreendente.
O Watson é a inteligência artificial da IBM, que na verdade a IBM gosta de falar que ela é uma inteligência cognitiva, porque ela aprende. E ela nasce através de uma série de legados, né? Mas basicamente ela vem para o mundo em 2011, quando ela ganha o Jeopardy, que é o jogo do milhão americano. Só que é muita potência para ser usada para esse fim. Foi um teste, foi uma estreia para o planeta. A partir dali, o Watson ele teve a missão de algumas indústrias mais urgentes ele começar a aprender para poder trabalhar. Então, a primeira delas foi a indústria, foi a parte da medicina, principalmente a oncologia. Qual que é o grande problema hoje? De novo, as letrinhas que a gente já não consegue mais acompanhar. Quem lê tanta letrinha? Um médico hoje, para se manter atualizado, ele precisaria estar lendo diariamente tudo o que está acontecendo, porque a informação médica hoje dobra a cada 73 dias, Mari. Nenhum cérebro humano é capaz de absorver tudo isso mais. Então, a hora que o Watson foi para lá, ele colocaram toda a literatura de oncologia que tinha naquele momento, conectaram ele a todas as atualizações possíveis que pudessem ter aquele tema e pegaram um hospital nos Estados Unidos, em Nova York, e botaram todos os históricos de exames, tratamentos e possíveis curas. Então, ele ajudava no diagnóstico. Ele não estava substituindo um médico, porque o médico não consegue fazer aquilo. O médico não é o House, que tem tudo na cabeça e consegue dar aqueles diagnósticos com aquela equipe fantástica. A maioria dos médicos não tem isso à sua disposição. E a gente tem muito problema de diagnóstico errado, que pode dar problemas no processo de cura da pessoa. A hora que você tem uma máquina ali, uma inteligência artificial, dando para você a probabilística, ele vai botar, chego lá com o meu exame, de uma doença tão sensível, e vai botar dentro do software do Watson, software, na nuvem. Ele vai dizer assim, olha, se você fizer esse tratamento, você vai ter 85% de chances de cura. Se você fizer esse 60%, se você fizer esse 30%. E aí, desse lugar, não está substituindo o médico. É quase como dizer assim, hoje, você quer operar com um médico que usa anestesia ou um sem? Você vai querer fazer um diagnóstico com um médico que está com uma inteligência artificial ou sem? É sobre isso. E aí depois ele foi para a parte financeira, né, para ajudar essa parte de crédito, né? Ele veio para o Brasil através do Bradesco. Quem não conhece a Bia, que é o Bradesco Inteligência Artificial, é o Watson que está ali. Então assim, ele veio para escritório de advocacia, onde o volume de dados é gigantesco. Ele consegue no final, depois de várias ondas de aprendizado, que geralmente dura de 2 anos de informação ali dentro daquela máquina, ele consegue dar a probabilística também do ganho ou da perda de uma ação, entendeu? Então é desse lugar que a gente está falando. É, o quanto a gente vai ser aprimorado e não substituído, porque ele vai ocupar um lugar que o cérebro humano não consegue.
E agora você fala também bastante sobre a interação do homem e da máquina. Eu queria entender como é que você acredita que vai ser essa interação quando a gente chegar nesse momento em que as máquinas realmente estão trabalhando com a gente.
Perfeito. Eu acho que tem alguns níveis, tá? Tem o nível da automatização, onde a gente realmente vai deixar de fazer. A gente já está vendo nas fábricas. Ela já está entre nós e bastante intensa. A gente vê aqui em São Paulo mesmo, no ABC Paulista. Fábricas saindo, fábricas sendo super automatizadas e muito menos humanos naquela linha. A gente tem a segunda camada, que são as inteligências artificiais chegando no nosso dia a dia. Então, ela está chegando desde uma assistente, como a gente pontuou aqui, até os chatbots nas empresas que a gente está acostumado a lidar. E a gente vai ver isso ser cada vez mais próximo na nossa realidade. E nós vamos gostar, porque eles vão fazer uma série de predições que não é só o melhor sapato que você mais gosta. Vai ser um comportamental mesmo, né? Não se iluda, porque a gente fala, as bolhas… A gente já vive em bolhas na vida real, na vida orgânica, tá? A diferença é que as nossas bolhas são selecionadas. A hora que você inverte a lógica do algoritmo nas suas mídias sociais, por exemplo, se você entra lá e você tem raiva, você tem medo, você tem inveja, fecha a mídia… Respira fundo, tenta entender por que aquilo está dentro de você. Entra de novo e começa a limpar, né? Seja as pessoas, as coisas que você está seguindo. E começa a se dar a oportunidade de seguir coisas que façam referência à sua autoexpansão. Então, o algoritmo, ele precisa estar julgando ao seu favor, não só pelo melhor sapato, mas pela sua melhor visão diariamente. E aí, a gente vai começar a ter o que a gente chama de internet das coisas. O pé da mesa vai falar com você no futuro. Entendeu? A gente brinca. Então, a hora que ele souber fatos, fotos e dados melhor do que a gente, para que é que eu vou educar as crianças? Para que é que eu vou me educar guardando know-how? Né? Se a gente vai ter esses cérebros expandidos o tempo todo. Hoje está no celular, que é uma caixinha, mas vai provavelmente vir para o óculos de realidade imersiva, vai vir num sensor que talvez ele vai falar na sua orelha, como aquele filme Her. Né? É o que vai acontecer, ele vai sair dos celulares, a gente vai desmaterializar essas telinhas, computador, celular e televisão, e vai vir, a internet ela vai estar no ambiente. E aí, o complexo homem-máquina, homem-tecnologia, vai ser uma camada digital em cima do mundo biológico. A gente está preparado para isso? Se você não quiser ter essas tecnologias, você provavelmente vai continuar vivendo tranquilamente no mundo biológico, que vai ser sempre a experiência premium, tá? Não vai substituir. Mas você vai perder uma camada gigantesca. É hoje como… não quero ter mídia social. Você pode? Posso. Não quero usar o WhatsApp. Posso? Posso. É uma escolha. Mas você perde uma janela, você perde uma camada digital. Né? Talvez a sua vida rode mais lenta. E se for por escolha, tá tudo certo. Agora, se for porque o futuro não chegou a você, é um pouco do que a gente tem que fazer com trabalhos como esse. É tentar chegar ao futuro para as pessoas o mais rápido possível e o mais longe possível, para que ela tenha escolha. Eu não quero estar na camada digital, não quero óculos, não quero WhatsApp. Hoje não quero óculos no futuro, não quero, mas eu tenho escolha. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar. E aí chega no final, que é o transhumanismo, né? Você está preparado para ter as tecnologias ao seu redor e a tecnologia dentro de você? Eu tenho um chip na mão. E a tecnologia que mais, de tudo que a gente faz no Voiceless, que é deixar as pessoas experimentarem essa coisa toda, e o óculos, e lá, lá, lá. O que mais as pessoas se impactam ainda é você tem um chip na mão, e ele serve pra quê? Ele serve pra quase nada hoje. Mas o fato de eu ter tido a experiência de colocar uma tecnologia dentro de mim vai me permitir, talvez, receber uma biomedicina, uma nanomedicina, uma nanotecnologia com foco em medicina, ou com foco em qualquer que seja, segurança, proteção. Um exercício que eu comecei a fazer agora, né? Para que eu não tenha medo quando realmente vier tudo isso. E aí a gente começa a falar de transhumanismo. Mas acho que pode ser um tema para um próximo podcast.
Com certeza. Para fechar o primeiro bloco, diante de tudo isso que você falou pra gente, que é um turbilhão de informações, Como você acha que os profissionais devem se preparar para lidar com esse cenário todo, né? Que tipo de habilidades digital vão ser importantes, tá? E que tipo de habilidades comportamentais também serão importantes?
É o conjunto dessas duas coisas, tá? Eu acho que a gente pode depois aprofundar no próximo bloco. Mas quando a gente tem dados com mais de 60% das profissões não estão inventadas ainda, as crianças estão estudando coisas que não existem, não vão existir. Por quê? Porque, na verdade, a gente só consegue criar as profissões do futuro quando a gente experimenta a tecnologia madura. Então, a hora que ela entra na nossa vida, eu vou dar um exemplo muito rápido do… Nós nos tornamos inteligentes móveis através dos nossos smartphones e do pacote de dados em 2013. Foi quando ficou acessível para boa parte do planeta. Até 2015, isso se manifestou, isso se maturou, tá? Todos os unicórnios que nasceram a partir daí, eles nasceram através do fato das pessoas poderem transmitir pensamento andando hoje. Eu penso, digito e mando. Eu fotografo, digito e mando. É transmissão de pensamento. É transmissão de vontade, de desejo. Eu preciso me mover agora. Ah, tem um negócio que foi criado aqui, um unicórnio, que junta o seu carro com a pessoa que quer ir, chama-se Uber, entendeu? É, tem um on-demand aqui, televisão, que você pode, chama-se Netflix. E por aí vai, sabe? Isso foram os últimos 5 anos. Acho que a gente pode aprofundar mais pra frente no próximo bloco as tecnologias que estão vindo nos próximos 5, 10, 15, 20. Que a partir daí, a gente vai começar a pensar as profissões do futuro. Então, o que as pessoas precisam fazer no agora para se preparar é estarem resilientes. Vão ser tempos de mudança profundas, tá? Se a gente mudou tudo nos últimos 5 e acha que a Nossa Senhora do WhatsApp nasceu no dedo, espero que tá vindo, tá bom? Porque vai ser muita transformação em pouco tempo nas próximas 2 décadas. E aí os soft skills vão fazer a diferença. Então, a nossa capacidade de ser resiliente, a nossa capacidade de se adaptar, a nossa capacidade de absorver o digital e as novas tecnologias vão determinar o quanto você migrou para o futuro ou não. E tá tudo certo se você quiser ficar em 1990, em 2000, em 2010. Mas você vai ter que ter muita consciência que vai ter alguém fazendo mais rápido, mais colaborativo e mais criativo do que você. E você provavelmente está sendo desrompido nesse exato momento. Então, eu acho que é um pouco por aí que a gente vai ter que ir, tá?
No primeiro bloco, nós ponderamos um pouco sobre o medo dos robôs e falamos o que há por trás dessa tecnologia, o que está acontecendo hoje e coisas que podemos esperar, muitas coisas que podemos esperar para o futuro. Agora, eu queria debater outros medos. Que incertezas você vê na introdução da inteligência artificial no nosso cotidiano agora? A gente tenta afastar isso de Black Mirror, mas existem questões que vão se tornar pontos abertos, como a gente mencionou,
sim,
das empresas terem que se adaptar. E eu queria entender um pouco o que a gente já mencionou no começo do episódio sobre as pessoas terem um receio de negociar salários,
tá.
Isso da gente ver uma substituição do telemarketing. Onde é que essas pessoas vão encontrar emprego? Como elas vão se adaptar? Isso vai ter um impacto, vai ser um problema... você ter um salário no futuro. Eu sei que você também fala bastante sobre o salário mínimo universal.
Sim.
Isso vai ser a saída? Pode explicar um pouco pra gente,
claro,
sobre isso?
Bom, eu acho que a hora que a gente maturar, pensa que a gente tá numa… Se fosse uma sala, as tecnologias estão vindo das pontas, tá? A inteligência artificial, ela vai permear tudo porque ela vai trabalhar os dados humanos. Mas ela vai estar dentro da óculos de realidade imersiva, ou o que quer que seja, a gente não sabe nem se vai ser óculos, tá? A lente, ou o que quer que seja o imersivo, que vai trazer a camada do digital, que vai mover a gente da geração Windows, que a gente acessa o mundo digital por janelas, para a geração Doors, onde você vai botar o corpo inteiro lá dentro. Quem já teve uma experiência com óculos de realidade imersiva, já percebeu que você entra com o corpo inteiro. Você transporta ali, vai 50% dos seus instintos estão lá, das suas sensações, dos seus sentidos, né? A visão, a audição e a sensação tá lá, só não tá o olfato e o paladar. Então, você não produz conhecimento mais, você produz memórias. Então, a realidade imersiva operada por uma inteligência artificial. A automatização operada por essa inteligência artificial. A internet das coisas operada por essa inteligência artificial. Tudo isso rodando num computador quântico. As pessoas já ouviram falar de computador quântico. Se não, digita aí computador quântico e você vai ver que em nada se parece um computador, parece uma obra de arte, né? E ele opera tudo muito mais rápido. Computações que levariam 10 mil anos em 3 segundos, sabe? E aí, a gente tem as nuvens, e aí tá chegando o 5G, as operadoras já estão contando, a Oi lançou, a TIM lançou. O que é esse 5G? 5G é latência zero, eu vou poder transportar toda a parte de processamento rápido que hoje acontece no nosso celular, no nosso computador, no nosso óculos de realidade imersiva, vai ser processada na nuvem. E ela desce rapidamente através do protocolo 5G. Ou seja, o mundo digital que a imersão está prometendo e que não aconteceu até agora, vai acontecer nos próximos 5 anos. Opera-se esse 5G no Brasil maturadamente até 2022, 2025. E a partir daí a gente ganha uma camada digital muito potente, operada por essa inteligência artificial. Então, essa ansiedade, esse medo é natural porque está vindo um mundo muito novo. né? E eu acho que quando você fala como é que a gente vai cruzar essa ponte, como é que a gente vai fazer tudo isso, eu acho que o autoconhecimento, ele precisa tá ali. A hora que as pessoas têm medo, a hora que as pessoas foram manipuladas, a hora que as pessoas estão com esse medo de perder o emprego. Tem um TED, que acho que fica também como lição de casa. A gente vai dando um monte, né? Mas eu sei que é desesperador.
A gente adora dicas.
Depois você tem um monte de TED, um monte de podcast, um monte de livro que você também não consegue ler. Mas a gente fica aqui em algum momento, se precisa de referência. E esse TED é do professor Lee. Ele diz assim, como a AI vai salvar a humanidade, tá? How AI can save humanity. E ele foi o pai da Siri. Ele inventou o algoritmo ele trabalhou para a Apple. 24 anos atrás, ele inventa o algoritmo que hoje reconhece a voz, enfim, é a gênese da Siri. E ele tem um quadrante maravilhoso. Ele pega todas as profissões, divide em cinco colunas, da mais otimizável para a mais criativa, e ele puxa uma vertical, e ele fala assim, vai precisar de humanidade, de empatia, ou não vai precisar de empatia? E aí, dos quatro quadrantes, apenas o que está aqui, ó, super otimizável, e não precisa de humanidade, que entra o telemarketing, que entra toda essa parte talvez mais mecânica das coisas, esse vai ser feito provavelmente nos próximos 5 anos, 100% pela inteligência artificial. E a gente vai ter três outros quadrantes, que é onde a gente vai poder migrar. A maior parte da humanidade está no de cima aqui, da esquerda, tá? Que é otimizável, mas requer humanidade. Então, a gente vai ter as profissões sendo reestruturadas. Por exemplo, eu vou pensar no professor. O professor vai ser um cara que vai reproduzir conhecimento? Não, porque a gente vai ter arquitetos, né, de memórias, usando realidade imersiva, usando inteligência artificial, jornadas individuais, para te transportar memória, não conhecimento. Então, eu não vou ter o conhecimento de como é que foi a Roma Antiga. Eu vou te dar memórias de como foi a Roma Antiga, porque eu vou te botar lá dentro. Entendeu? Através de uma realidade imersiva com a inteligência artificial para você entender exatamente esse ponto. E por que, que você vai ter que entender a Roma Antiga? Talvez porque dentro de você vai precisar ter uma informação dessa para que você se expanda na sua profissão, na sua humanidade. A gente vai ter muitas jornadas de expansão do ser humano. Você vai ter, por exemplo, o jornalista, né? O jornalista que é só fatos e fotos, cara, a máquina vai fazer melhor do que ele. Aquele que faz 24/7 notícias ali, vai ser um robô. Tem robôs na China fazendo isso agora. Mas e aquele que faz uma curadoria, que dá a ponto de vista dele, que faz a pessoa olhar o mundo através do olhar dele? Esse vai ser para sempre necessário. Ele vai ter a inteligência artificial como parceira, entendeu? Então, de que lugar você vai se colocar? E se você tá nessa zona aqui mais vulnerável, estamos todos juntos. Se você não tá ali naquele quadrante onde 100% vai ser inteligência artificial, você conhece alguém que tá. E dá para começar a contar agora, para a pessoa começar a se preparar. Mesmo num país onde muita gente é usada como máquina, né, a gente precisa discutir isso. E aí eu trago um ponto importante na sua pergunta, a gente tem um país onde tem uma lei de proteção geral de dados entrando. A gente não pode não olhar para ela, tá? Ela é muito importante e ela é muito pioneira. Não são todos os países que têm nacionalmente falando, olha, a partir de agosto do ano que vem eu vou entrar. Significa o quê? Que a gente vai começar a instalar uma cultura de dados no país. Desde a época que o pessoal batia na porta e falava, posso fazer uma pesquisa com você? Que eles faziam as perguntas, levavam embora, você não sabia para onde ia. A mesma coisa todos os dias que você entra na internet e deixa os seus dados ali. A hora que a LGPD entra e fala assim, você pode pedir para qualquer empresa, eu quero saber para onde está indo e como é que você usou os meus dados e que filtro você colocou, senão você vai ser multada. A gente começa a ensinar uma população inteira sobre cultura de dados. E aí, a inteligência artificial deixa de ser, talvez, uma ameaça inicial para se tornar algo que eu vou me relacionar. Ela vai aprender com a gente, mas a gente vai aprender com ela também.
Eu ia fazer uma outra pergunta que eu acho também super importante antes de fazer a próxima. Eu queria que você comentasse tudo isso que você falou. A gente vive num país em que o governo atualmente tem cortado verbas de ciência, de pesquisa. E a gente não pode ignorar esse fato porque tem uma avalanche vindo. A gente precisa preparar todas essas pessoas que estão no quadrante em que, enfim, 100% delas podem ser substituídas por máquinas e, enfim, preparar as crianças que vão entrar nesse mercado. A gente, enfim, precisa agir, mas a gente parece não ter instituições prontas e preocupadas para o que virá. O que você pensa disso?
É um mundo antigo. Muito do que a gente faz lá no Voice são pesquisas para ver os mapas de migração, tá? Entre hard economy, economia clássica e dura, as economias mais novas, que a gente chama de sutil ou leve, a soft economy. A gente está num choque de mundos, Mari. E aí, desse lugar, se a gente tentar responder essa pergunta com a lógica onde a máquina é protagonista e o mundo é duro, a economia é dura, as relações são duras, tem caixinhas, a gente vai se desesperar. Então, acho que o movimento aqui é tentar entender o que as pessoas já migradas, o que as empresas já migradas e o que os paradigmas já migrados para essa economia mais soft estão fazendo. Então, tem sim, né, essa dificuldade de toda a verba sendo diminuída, as dificuldades que a gente tem hoje, praticamente não tem nenhuma bolsa para doutorado, mestrado, não tem nenhum exercício aí acontecendo esse ano. E também não temos perspectiva de quando vai voltar isso. A gente pode continuar batendo, ninguém larga a mão de ninguém. Acho que tudo isso é muito importante, que é combater o duro com duras leis, com duros motes. Mas a gente tem que olhar por onde está vindo o hacking, né? O hacking não é feito do duro com o duro. Isso é o necessário. O hacking é feito daqueles que sabem muito um sistema e começa a trazer paralelo a isso. Então, quando eu vejo movimentos, por exemplo, de educação, onde eu tenho um Khan Academy, onde eu tenho o mesmo que a gente faz no Voicers, tudo aquilo que eu fazia até 2016, se você quisesse ter a minha visão de mundo, você tinha que pagar a mensalidade de alguma faculdade que eu desse aula. Eu não dou mais aula em faculdade nenhuma. O Voicers é a minha plataforma de educação. É como eu educo, como eu troco a educação hoje em dia. É 100% gratuito, entendeu? Todo e qualquer tipo de conhecimento ali, a gente dá muito acesso. Então, o futuro tem a ver com os acessos das pessoas que já entenderam que esse mundo duro, ele vai continuar se batendo aqui e a gente vai reforçar a voz de quem está fazendo as leis, de quem está realmente batalhando, porque todos os níveis são necessários. Mas a gente começa a trazer acessos de um outro lugar. Então, educação do futuro, a hora que a gente vai para as empresas e faz uma série de trabalhos ali, e tem outros fazendo esse tipo de coisa, a hora que faz coisas como essa, que a gente entrega uma quantidade de informação onde a pessoa vai poder acessar de qualquer lugar que ela esteja, você começa a entregar para os decisores, tá? Porque talvez a gente não chegue em todo mundo, talvez a gente não chegue nesse quadrante onde as pessoas estão não só desempregadas, mas o termo é até duro, mas eles chamam de desempregáveis. Mas eu chego na liderança que é capaz de olhar para aquela... para aquele time que ela sabe que vai desaparecer nos próximos 2 anos e começar a fazer um trabalho agora de migração dessa pessoa, entendeu? Eu acho que o trabalho que a gente faz aqui com um tipo de atividade dessa, o que eu faço diariamente é incentivar e influenciar os líderes a repensar o seu papel. E aí, quando a gente tocou ali na outra pergunta, que era o salário base ou básico universal, essa é uma das respostas que grandes nomes estão dando, tá? Por exemplo, Bill Gates defende muito isso. Está tendo alguns testes. Depois também Google ali como é que eles estão fazendo as cidades que eles estão fazendo os testes. Mas basicamente, Peter Diamond, Bill Gates, Zuckerberg já entenderam que essa tecnologia pode vir trazer muita abundância. Porque ela vai fazer aquilo que o homem faz como máquina muito mais rápido, ou seja, vai gerar muito dinheiro e muito valor, muito acesso. Vai ficar tudo muito barato, no final das contas, vai ficar muito acessível. A hora que isso está lá e não tem mais humanos fazendo esse negócio, esse mais-valia, esse valor, as empresas vão começar a ser sobretaxadas por conta de não ter empregado humanos, tá? E esse dinheiro vai voltar em forma de imposto para a sociedade. Aí alguém vai falar assim, poxa, Lígia, mas essas empresas são americanas, vou voltar para o mercado americano. Pode ser um ponto de vista. Mas eu gosto de acreditar que as tecnologias estão no primeiro mundo, mas os humanos, que é o combustível através dos dados que eles geram, estão em países em desenvolvimento. A maior parte da raça humana não está nos países maduros, eles estão decrescendo. A maior parte da raça humana, a maior parte dos dados humanos, estão nos países em desenvolvimento. Então, eu acho que a dança dessa possível renda básica universal vai ser entre o país que gera a tecnologia e o país que consome os dados. Vai ter esse retorno para os dois lados. Mas ela não é a única resposta, tá? E provavelmente ela não se instala nos próximos 2 anos. Eu acho que talvez o século termine com ela instalada. Nos próximos 2 décadas. Mas eu acho que a gente tem muitos movimentos. O futuro do dinheiro tem a ver com o futuro do acesso. A gente não vai comprar tudo com dinheiro. Vai ter muita troca digital, principalmente de serviços. Do que eu sei fazer de bem e de bom, com o que você sabe fazer de bem e de bom. E aí o blockchain vem, e aí todas as tecnologias vêm para grudar esses dois lados. Parece meio efêmero, mas é por onde as coisas vão caminhar, entendeu? A gente vai ter menos excessos. Tem muito excesso na economia dura. A gente compra muita coisa que a gente não precisa. Esse consumismo que a gente está tendo, ele vai ser reinventado. E quem disse isso não é um guru metafísico. Quem disse isso foi o Financial Times, 2 meses atrás, quando a capa e a nova agenda dele vamos reinventar o capitalismo. né? E não tô falando de comunismo, eu tô falando de reinventar.
É, Lígia, recentemente a gente viu uma notícia da Microsoft no Japão que diminuiu a semana de trabalho para 4 dias e viu um aumento de 40% na produtividade. A inteligência artificial, ela pode mudar o modo como nós pensamos o trabalho hoje, reduzindo, por exemplo, as jornadas, usando o tempo do profissional para gerar mais eficiência, para, enfim, se dedicar a atividades mais criativas. Como é que você vê
perfeito
esse cenário?
É um perfeito, Mari. É, a gente tem um legado fabril demais, essa coisa de 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Isso que inventou foi Ford, e ele fez 3 turnos. Porque ele queria que os carros pretos iguais que você pudesse desejar saíssem todos juntos. E a gente tem hoje, por muito tempo funcionou, várias décadas, o trabalho, porque todo mundo estava meio… Todo mundo tinha uma fábrica por trás, todo escritório tinha uma fábrica. Então fazia sentido o pessoal do escritório trabalhar 8 horas por dia. Numa economia da criatividade, a criatividade não nasce. Quem já teve picos criativos sabe que a criatividade não nasce 8 horas por dia, 5 dias por semana. Você tem um pico criativo, geralmente, num ambiente, sei lá, você tá tomando banho, você tá correndo. O Steve Jobs andava, entendeu? Você pega esses caras altamente criativos, eles mostram qual é o fluxo, né? Essa jornada do flow. E não à toa o Vale do Silício tá tentando estudar o que é o fluxo, tá? Tem lá as academias de Hacking the Flow. Eu acho que desse lugarzinho… A gente tem aí uma dimensão de poder entender que o humano, eu acho que ele vai ter que se reinventar para que aquilo que ele veio fazer, todo mundo sabe a parte que faz muito bem e que talvez não ganhe dinheiro ainda com isso, tá? Eu tô tentando achar a palavra para não parecer romântico, poliana demais. A hora que a Microsoft faz 4 dias, o que ela tá dizendo é um grande estudo de um dos sociólogos que eu mais gosto, que é o Domenico De Masi, é um italiano. Ele que já falava sobre o ócio criativo há 15 anos atrás. Então assim, a hora que ele fala assim, não dá pra gente botar profissionais da criatividade, do conhecimento, pra trabalhar em horário fabril, é porque não é assim que funciona. Você tá matando o potencial criativo da sua força de trabalho. Então, muito me deixa feliz uma Microsoft fazendo um exercício desse no Japão, uma Unilever fazendo o job sharing, né? Uhum. Aqui no Brasil, a gente vai querer ver, provavelmente eles devem soltar aí nos próximos movimentos deles. Se deu certo, 2 diretoras de RH trabalhando 3 dias por semana só, dividindo a mesma posição. Tem um overlapping de um dia que elas se encontram, mas tem 2 dias que elas trabalham distantes, entendeu? Na mesma posição. Por quê? Porque os talentos do futuro, eles vão ter momentos na vida. Elas ali estavam na fase das crianças pequenas, elas topam ganhar menos para ter outros acessos. Naquele momento era criança pequena, mas pode ser um outro projeto de vida. A gente faz tanta coisa no final de semana que é legal pra caramba e a gente chama de hobby. E o trabalho do futuro vai ter a ver com os slashes, que a gente chama. Eu vou ser pesquisadora barra professora barra, eu adoro aromas, então barra aromaterapeuta. E eu posso ganhar dinheiro com tudo isso. E não só chamar isso de hobby, sabe? Eu acho que a gente tem que estar preparado para desconstruir essas 8 horas por dia, essa alta performance, esse lucro máximo com o tempo do humano. E eu digo isso que faz 1 ano que eu tô migrada bastante para essa não mais 8 horas por dia, 5 dias por semana, e eu ainda tenho crises de uma quarta-feira à tarde eu não estar altamente produtiva. Né? E ir lá pro cinema fazer coisas que não tem a ver com o meu trabalho. Vai ter que ser um detox gigantesco desse horário fabril para todo mundo.
Um outro tema polêmico são os dispositivos de monitoramento. Você falou no primeiro bloco que você tem um chip na sua mão, que hoje ele não faz muitas coisas, mas se fala muito sobre tecnologia para você medir produtividade, saber quando é que o seu funcionário entrou, saiu, como é que está a saúde dele até, como é que está a performance dele naquele dia. Como é que você vê esse monitoramento? Isso é aliado com essa desconstrução? Como é que isso vai funcionar?
Tem um filme que eu gosto muito, eu vou dando as referências, as pessoas colocam na lista aí, que chama O Círculo, que é com Tom Hanks, com a Emma Thompson. Eles fazem uma crítica muito grande. A empresa é como se fosse uma mistura de Google e Facebook juntos. E eles trazem lá o que eles chamam de transparência radical, tá? A menina é gravada 24/7 na câmera, meio show de Truman. Mas ela decidiu. Tá? Diferente do Truman, que foi enganado, ela decide abrir a vida dela 24/7, ela só fecha quando ela tá dormindo. A gente já vive uma transparência radical não consentida, por conta da não cultura de dados que eu mencionei no primeiro bloco. Eu acho que a hora que a gente for se apropriando da cultura de dados, eu vou dando o meu consentimento, né, para o que eu quero que seja radical, de transparente. Eu acho que isso vai trazer também um exercício de pessoas mais verdadeiras. E a gente já vê um movimento das pessoas querendo menos mentira, os relacionamentos serem de um lugar mais honesto. Você querer mostrar quem você é. Você não quer mais a Lígia profissional, a Lu pessoal. Não, eu quero ser a mesma pessoa. Eu não quero não ter a divisão mais. Eu acho que desse lugar, os monitoramentos vieram para ficar. Porque a gente precisa dos dados. A gente não tinha os dados até então. Hoje, meu cardiologista, ele olha, ele quer ver o relatório do meu relógio do pulso inteligente aqui. Ele vê, ele pede para ver. A hora que… o meu método contraceptivo, eu não gosto de colocar hormônio no meu corpo. Ele chama Natural Cycle. Você paga lá $50 para esse algoritmo de Big Data em inglês. Eles te mandam um termômetro para sua casa, para você medir a sua temperatura basal toda manhã. E o objetivo é… eu chegar num ponto onde eu saiba tanto do meu corpo que se eu quero engravidar, eu sei exatamente o dia da ovulação. Se eu não quero engravidar, eu também sei. E eu não preciso pôr hormônio no meu corpo. Ele só perde 2% em relação às pílulas de hormônio. Que prometem 98%, ele promete 96%. Com os seus dados, todos os dias. Então, assim, a hora que eu dou esse consentimento, e aí o mesmo algoritmo, o mesmo natural cycle, estourou uma crise nos Estados Unidos no mês passado, que a menina deixou de pôr os dados no aplicativo dela e ela começou a receber no Facebook advertising, banner de coisa de neném. E ela foi questionar, ela botou um Twitter gigantesco falando: poxa, Zuckerberg, você tá hackeando, poxa, Natural Cycle, você tá vendendo os meus dados porque o fato de eu não ter lá os meus dados significa que eu engravidei? E aí foi uma discussão. Isso é saudável. Mas esse é o nível do caos que a gente vai viver daqui para frente. A gente vai ser monitorado. Quanto mais consciência eles derem pra gente, acesso a esses monitoramentos, mais a gente vai consentir. Quanto menos eles derem, mais a gente souber disso, mais a gente vai brigar. E essa vai ser, provavelmente, nessa arena, vai ser a nossa batalha dos próximos 10 anos. Eu preciso saber, ok, os meus dados. Você ganha dinheiro com os meus dados? Ótimo. Eu quero o meu percentual. E mais do que isso, eu quero saber o que você fez com eles. O petróleo é meu. Eu acho que é por aí.
Bem, nós estamos chegando aqui ao fim do nosso programa e eu queria fazer uma última pergunta para você. Para quem não é futurista ou programador, ou seja, quem não trabalha com tecnologia, o que fazer para compreender, se aproximar e se adaptar às novas tecnologias?
Maravilhoso. Eu brinco que todo mundo novo que está nascendo vai precisar de tradutores. Curadores, eu gosto da palavra curador, aquele que faz a curadoria e aquele que cura também, tá? Porque dependendo do ponto de vista, dá aquela alívio, aquela… Ah, ainda bem que essa pessoa existe, porque ela me ajuda, né, a fazer o transporte disso tudo. E aí, não à toa a gente tá na era dos micro-influenciadores, das pessoas que a gente quer ver o mundo pela visão dela. Num mundo onde o mar de dados pode ser… Pode colocar a gente entre dados ou entre doidos, a gente vai precisar de tradutores. Então, todas as profissões vão ter os seus curadores, né? E a hora que você sabe muito e você realmente faz aquilo que você gosta, você vai para os meios sociais ou vai para a mídia social como um curador. Então, quem não faz esse exercício agora, que não está na tecnologia, sabe o lado, aquilo que você gosta muito? Tenta colocar à disposição das pessoas em alguma mídia social. Seja no Facebook, seja no Instagram, seja no LinkedIn, no Twitter. Começa a gerar conteúdo ou gerar encontros, né? Fazer um meetup. Começa a usar o meio social, a mídia social, para trazer para o biológico a mais-valia para um ecossistema. E você vai ver a força que isso dá. Você vai se tornar um tradutor num determinado assunto, né? E aí, esses tradutores vão ser muito necessários. Porque o mundo ele vai estar muito, muito veloz, com muitos dados, com a máquina gerando uma série de coisas. E se a gente não trouxer o inédito de cada um, eu não quero só o futurismo. Se você colocar futurismo, vai logo nas palestras do Peter Diamond, que é a grande referência do Harari. Por que você quer a Lígia? Porque tem alguma coisa do recorte da Lígia que essas grandes referências não estão fazendo. E quando alguém chega perto de mim e fala: caramba, o seu trabalho é incrível. Eu sempre tive problema com essa coisa de guru, sabe? Eu sou professora, eu sou pesquisadora. Então, quando alguém chega desse lugar, hoje eu tô tranquila porque diz mais sobre a pessoa do que sobre mim. A hora que ela fala, adoro a sua visão sobre o futuro das máquinas com a humanidade, a sua tecnomagia. Diz mais sobre ela do que sobre mim, é sobre o que ela viu dela em mim. E aí a gente consegue conectar num ecossistema e andar junto. Né? Os ecossistemas vão ser muito necessários e eles vão ser ancorados, eles vão ser criados a partir de curadores de um tema macro. Eu acho que esse é por onde pessoas que não estão na tecnologia, não estão trabalhando diretamente com ela. Se você não está desenvolvendo tecnologia, você está desenvolvendo humanos. Então procure os seus influenciadores, procure os seus curadores, procure os seus tradutores, as suas pontes para esse futuro. Experimente, vá experimentar a máquina, compra agora de Natal a Alexa, compra aí o óculos de realidade imersiva em algum lugar aí dos centros, que é super barato, mas traz o futuro para sua casa. Vai lá fora, consegue viajar, traz na mala, traz menos um sapato, menos uma bolsa e bota essa tecnologia, que hoje estão bem acessíveis do ponto de vista dinheiro, sabe? E traz futuro para o presente. Você precisa experimentar o que está vindo, para que não seja engolido pelo que está aí. Pensa que os próximos 5 anos a gente instala o 5G e a realidade imersiva se torna uma realidade. A gente vai ter aí as inteligências artificiais maturando, porque ela vai estar pelo menos há 10 anos trabalhando com todo mundo o tempo todo. A gente vai ter leis de proteção de dados ensinando a gente sobre cultura de dados. Mais de 10 anos a gente vai estar o blockchain instalado entre a gente, conectando quem faz alguma coisa com quem precisa. Transparente, totalmente transparente. Essa é a tecnologia da confiança, que vai vir instalar esses meios de confiança, rodando em computadores quânticos. 20 anos estão vindo. A gente precisa se conhecer, porque senão vai dar muito medo e vai dar muita ansiedade. E vai parecer que tudo aquilo que eu sei fazer não vai ser mais necessário. E vai, porque só que você vai ter que trazer o seu ineditismo para fora. Quem é você, de verdade, para além do seu cargo? Esse vai ser o você daqui 20 anos. E provavelmente você vai ganhar dinheiro com isso, que vai ser muito legal. A gente vai ganhar dinheiro com as pessoas que nós somos nos fins de semana.
Muito incrível. Com essa finalização, Lígia, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a sua presença. Muito obrigada pelos seus insights hoje.
Obrigada, Lígia. Esse podcast teve produção de Luísa Granato. A edição de som ficou por conta de Rafael Bertazzi. A trilha sonora é do Chico Labels. Antes de finalizar, eu queria falar que a Lígia também tem um podcast, o Tecnomagia, né, Lígia? Conta pro pessoal.
A gente tem uma fala semanal exatamente com o objetivo de combater o efeito Black Mirror. Então a gente traz lá só as posições onde a gente fala de coisas difíceis, mas a gente traz as posições de o melhor da tecnologia com o melhor do humano. Eu tenho convidados lá na Rádio Geek toda semana. E quem quiser ouvir através do podcast é Tecnomagia, Lígia, no Spotify, no Deezer. A gente tá em todas as plataformas. É uma honra estar aqui, Mari e Lu. Toda vez que a gente tem um espaço de fala para chegar para além do público que está acostumado a nos seguir, é uma expansão. Então, muito obrigado pela expansão e pelo acesso de hoje.
E para os ouvintes, deixa a gente saber se você gostou ou não desse programa, enviando mensagens nas nossas redes sociais, usando as hashtags Rádio Peão e Você S.A.
Ou escreva para o nosso e-mail podcast@vocesa.com.br. Quarta-feira, a partir das 6 da manhã, a gente tem um encontro por aqui. Até lá, pessoal!